You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Frogger! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e I see you, lá lá lá, lá lá lá.
Você não lembra o nome da música?
Não, é trecho da música, da segunda música do primeiro álbum.
Ah, tá bom.
Lá lá lá, lá lá lá. É muito ridículo, cara. Não consegui.
Esse é o poder poético do rock progressivo.
Mas é um cover, então pode.
Aqui é o Royal e eu também uso cordas Rotosound no meu baixo.
Caraca, parece, sei lá, me lembrou dinossauro, né, sabe?
Rotosound?
De 35 milhões de anos. Não, ok.
Eu queria ter um Rickenbacker, mas ainda não é possível financeiramente.
É, não somos ricos ainda, mas seremos em breve.
Sei, depende de vocês.
Vamos falar hoje sobre uma das maiores bandas da história da música e com certeza a terceira do nosso tripé do rock progressivo, Rui.
Falta o Gênesis ainda.
Ainda falta o Gênesis, vamos abrir ainda uma série sobre o Gênesis, mas hoje vamos falar sobre o Yes! A banda onde só tinha pessoas lendárias. Não tem como falar de Yes sem agradecer a Deus pelas pessoas que mais tiveram e que tocam até hoje na banda. Vamos falar sobre os quatro primeiros álbuns da banda, abordar um pouco da história, do começo, de onde surgiu esse fenômeno. Afinal, depois de tantas reviravoltas, ninguém sabe mais quem é quem no Yes. Cada dia que tem alguém tocando lá diferente. Tantas mudanças quanto King Crimson, né, cara? Então, vamos abordar a história dessa mega banda, nesse super grupo, logo depois do feedback. Então, Roy, vamos para mais uma semana de feedback.
Tá difícil aí?
Tá, hoje tá ouvindo eco, tô me sentindo o rei hoje, cara.
Tá, maldita, comeu o quê? Camarão na rodoviária.
Nunca como um pão de queijo do dia anterior, cara. Nunca faz bem.
faz você gravar feedback no banheiro.
É, mas senão a gente não ia gravar de novo, né? Então, pelo menos para avisar os ouvintes que no post vai estar o link pros dois últimos podcasts. Que dele, ó o barulho. Cagar é sublime.
Sublime.
É, bicho do céu, tá tenso. Lombriga tá dando volta.
Negócio asqueroso.
Essas horas os ouvintes estão todos vomitando, né? Então, veja os comentários e comentem neste post e leiam o feedback por vocês mesmos. Não tenho condições no momento de fazer isso.
Que, tem algum recado, pelo menos, pra dar?
Sobe a musiquinha aí que eu vou mudar meu estado. Vou voltar pro nosso estúdio normalmente, peraí.
20 minutos até eu quero limpar a bunda.
Né? É pra, sei lá, chuveirinho e chacoalho. Caralho, imaginei a cena, olha isso que meu banheiro é branco, hein, mano.
Tá manchado o chão já, né?
Sou que limpo mesmo, se foda. Então, vamos para os recadinhos, então, agora. Agora voltando ao normal, Roy, olha só. Recadinhos, temos que avisar os ouvintes que não sabem que a banda Andragonia, aquela que a gente nunca soube falar o nome e que a gente já indicou aqui, lançou o CD. O CD foi lançado essa semana e estará disponível na loja Die Hard e vai ter todos os links aí de venda. Não sei o preço. Eu realmente esqueci de perguntar o preço.
Vareia.
Vareia. Então, vai estar à venda em São Paulo, na Galeria do Rock, na Die Hard e na Hellion Records. E também nas lojas online das duas lojas, evidente. O link vai estar aí no post também. E qualquer coisa, se vocês querem comprar ou lembrar qual é essa banda, também vai estar o MySpace deles pra vocês ouvirem. Se vocês quiserem pedir pela gente, deixa um comentário aí que a gente fala com o pessoal pra que eles façam a venda aí diretamente com vocês, certo?
Beleza.
Outro recado rápido é que a banda que a gente indicou no último episódio, MyStrick, que eu indiquei, lançou mais um vídeo no canal deles no YouTube. Quem assina o canal já tá sabendo. Quem acompanha eles pelo Twitter, pelo Orkut também já estão sabendo. É um vídeo rápido mostrando a sessão de fotos pro novo álbum deles. Achei legalzinho, né? É divertido ver como os bastidores funcionam. E o link também vai estar aí no post. E com o episódio passado para vocês ouvirem e conhecerem um pouco mais da banda.
Okay. Certo?
Mais nada?
Só isso.
Só isso, então. Então vamos para as indicações da semana.
Indicações da semana.
Muito bem, Roy. Então, hora das indicações de semana.
Que você depois tem uma semana só de indicações.
Depois de uma semana só de indicações. Boas indicações, por sinal.
Sim.
Então, o que você tem ouvido aí, ultimamente, pra compartilhar com os ouvintes?
Uma banda bem esquisita, na verdade. Uma banda grega, por si só, já é esquisita. Toda vez que eu falo grego, eu lembro do Tony Ramos imitando grego, né, na novela. Não sei porquê.
Caraca.
Enfim. Anticultura.
Eu lembro de putaria.
Do quê? Putaria?
Putaria. Ou do desenho do Hércules. Dois ao mesmo tempo. O Hércules sendo putaria com o Pegasus no desenho.
Tinha que você tá vendo na internet.
Não, não é com isso. Só trabalha.
Ok. Bom, uma banda grega de. Eles se consideram avant-garde theatrical metal. Que é tipo pelo que eu entendi, né? Que eu entendi da banda, é tipo um teatro mágico evil. Mas é legal, cara, tem várias...
O Evil foi demais, né? O mágico Evil. Eu já imaginei o cara com aquela maquiagem, com a carinha pra baixo, assim.
Pra baixo. Todos com cara triste, em vez de cara feliz. Né?
Aliás, interrompendo essa indicação de música, eu vi hoje na MTV o clipe do Avenged Sevenfold. Não lembro qual que era o clipe, cara.
Esse Nightmare.
Isso, exatamente. Cara, e primeiro, né, a música MTV deles, né, faz o quê?
Não é MTV.
Ó, é totalmente MTV, é meio... Não, o clipe é MTV, mas a música não. Agora, o clipe tem umas cenas pesadas, cara, tem uma criancinha banhada em sangue lá que, porra, sacanagem. Sim. Uma criança, uma menina de branco, loira, banhada em sangue, cara, isso não é humano mesmo.
O clipe inteiro é perturbador.
É bem esquisito, é bem esquisito. Mas tudo bem, continue. Sobre o seu teatro mágico evil.
Então, o nome da banda é Dacria, eu acho. D-A-K-R-Y-A.
Dacria.
Dacria. Né? E eles lançaram um álbum novo, que é o Crime Scene, agora em outubro. E é interessante, cara. Pra quem gosta desses. Uma coisa fora da caixa, né? Como a gente disse, é uma banda interessante. É única, sabe? Eles são únicos.
Sim, sim. É interessante, vou querer ouvir esse teatro mágico. É porque o teatro mágico original sabe como é, né? Então.
Sabe como é.
Muito bem.
A música Urban Tribe, que é o single do álbum.
Urban Tribe do Dracia. Que bonito.
Dacria.
Nossa, não vou conseguir falar nunca isso aí. É tudo bem.
Em grego deve ser facílimo.
Lógico. Porra. Né? Difícil pra ele deve ser falar Hércules, né, cara? Porra. Né? Hércules é sacanagem, né? É muito Bom, eu vou indicar uma banda do Reino Unido, que foi a indicação dos nossos companheiros do Atlas do Rock. Ele é um podcast muito interessante, na verdade. Vou fazer um merchan rápido aí. Na verdade, eles tiveram a ideia de fazer cada episódio um estilo. Então, O último, eu ouvi o último episódio, que é o episódio 16. Tem músicas da Eslovênia, músicas da França, músicas da Itália. Então eles pegam músicas de todo mundo sobre um determinado estilo e fazem um programa sobre isso. Achei bem interessante, é bem, bem legal pra conhecer novas bandas.
Legal.
E o Ivan mandou pra gente pelo e-mail procastbr@gmail.com a banda Off the Eye. The Eye não olho, é Off the I mesmo. De mim mesmo, de eu.
Fora de eu.
Fora de eu. Não, não é off 2F, é off 1F só.
Ah, então é de eu só.
É de eu. A banda de prog, de prog rock de eu, ela é, ela é do Reino Unido, ela tem uma space bem completa, com músicas, já tem a cover art do álbum, assim, é bem legal. E não sei se saiu o CD deles ainda, na verdade só tem as músicas pra baixar no site, que vai estar aí no post, vai ter o site deles, o oficial, então vai dar pra vocês baixarem as músicas e conhecerem mais sobre a banda. E eu vou indicar a música Cold, que é a mais tocada no MySpace deles, e eu achei, não é mais legal, mas eu achei muito, muito, muito foda, é muito foda, e vale muito a pena ver mesmo. Eles se encaixam como rock, prog rock alternativo. Se a gente tá falando de estilos bizarros, então eles são prog rock alternativo.
Entendeu? Com o inglês de hoje, né?
Hoje tudo na Inglaterra é alternativo. É metal alternativo, é tudo alternativo.
É, tudo alternativo. Fala com o CB Ivan aí, pra gente gravar um conjunto, um episódio em conjunto.
Olha, rapaz, boa ideia, hein, ô CB Ivan. Vamos fazer um Atlas do Rock de progressivo aí, ó. Como é que é? Um bem bolado. Progress Atlas do Rock, já pensou?
Isso é uma coisa interessante.
Olha só, você com relações públicas é muito bom, cara. Olha só, parabéns, hein? Não tinha pensado nisso. Entraremos em contato com você, CB Ivan. Espero que vocês estejam ouvindo, aliás.
CB, tomara que ele saiba o que significa CB, né?
É, não, CB, porra, é internacionalmente, né, cara?
Internacionalmente.
Pô, o Obama chegou pro Lula e falou: "This man is a CB, mano."
CB Luiz.
CB Luiz. Na verdade, é porque o Obama, ele tem um problema de fala, né? Porque é o Cutplug, né, meu?
É verdade.
Então, o CB é Cutplug.
Porque ele passou muito tempo na Rússia, né?
É, então, já viu, já, né?
Cutplug.
Cutplug. Então, chega de loucura e vamos ouvir aí o D'Africa com...
D'Acria, mano.
D'Acria, eu nunca vou... Bora com as músicas aí, D'Acria e Off The Eye, com muito prog rock agora no Procast.
Around you, tell me why the world reminds you.
Royo, vamos. Como a gente começa? Como você descreveria o Yes? Qual é a importância do Yes na sua vida?
Yes? Pensa. Melhor baixista do progressivo?
Não, depende, qual deles? Ah, não, o baixista
só. Como qual deles? É o Chris Squire, meu.
É, Chris. Olha, eu vou te falar que eu achava ele meio zoado. Depois que a gente conversou com o Sherwood e que ele contou um pouco do Yoz, um pouco do Circa e um pouco da época dele no Yes. Eu achei o Chris Squire meio, sabe, músico qualquer um.
É, pare com isso, cara.
Pois é, mas o cara foda. Não, agora, depois que eu parei pra ler sobre ele, entender mais sobre ele, não, o cara é foda demais, ele é muita música.
Meu, o cara que usa um Rickenbacker branco merece meu respeito. Ih, sem comentários. O som que ele consegue tirar do baixo, pra mim, é único, assim, na música.
Não, é. Os caras eram incríveis. Se tiver vídeo aí de solo do Chris Squire, vamos pôr também. O Yes, cara, ele é uma banda. Assim, é engraçado que não tinha como dar errado, mas ninguém via que iria dar certo, né?
Em parte,
não, as pessoas de fora, não a banda, né?
Uhum.
É legal, a gente vai falar daqui a pouco, mas eles foram classificados como uma banda que poderia ter muito sucesso um dia, né?
Sim, não, mas assim como Led Zeppelin.
É, então, tipo, é muita loucura, né, cara? Eles estavam muito na época certa, porque além de ter a formação que eles tinham no começo, e que eles, com as inúmeras trocas, ainda mantiveram uma puta qualidade, eles ainda estavam, tipo, no lugar certo, né, cara? Tava estourando, uhum, né? O progressivo seria o som que todo mundo iria ouvir. Então eles entraram ali na onda e, porra, definiram todo o movimento, cara. Faz parte do nosso pilar.
Uhum. Eu acho que a grande sacada deles, desde o começo, foi saber o que ia chegar, o que ia vir. Sabe? Assim, quando começou os anos 80, que começou aqueles negócios New Age e tal, o som deles, um pouco antes de começar o movimento New Age, já era New Age, né?
Eu tenho certeza que eles ditaram as regras, cara. Eles fizeram os sons que, pô, vamos seguir esses caras.
Não sei se foram influência, mas, tipo, eles conseguiram o som deles na época, do jeito que tava, acabou sendo parecido com o que ia ser feito. É, talvez esse seja o maior mérito deles.
Ah, o maior mérito dos caras é eles serem gênios, né, mano? Pô.
Também.
Ajuda, né? Ajuda.
É, 30%.
Tá certo. A banda foi formada na Inglaterra, cara, como a gente já falou, em 1968. Tava acabando os Beatles, tava acabando bandinhas, formações bonitinhas, musiquinhas alegres, né? Twist, uma coisa, né? Um negócio mais legalzinho.
Daí a galera começou a sair do esgoto, né?
Exato.
Bandas de progressivo.
Exatamente. E literalmente, cara, o Yes foi formado num muquifo, cara. O Chris Squire, ele já era baixista de outras bandas, já tocava em outras bandas, mas ele não estava satisfeito, ele queria fazer alguma coisa mais legal.
Uhum.
E ele estava num bar um dia, onde ele conheceu o John Anderson. Na verdade,
o John Anderson trabalhava no bar.
Né? É, exatamente, o Anderson, ele trabalhava no bar. Sei lá, os caras se encontraram no bar lá e conversa lá, conversa bem, né? Vai uma pinguinha ali, uma pinguinha aqui.
Pinga na Inglaterra, mano. Desde quando?
Ah, sei lá, cara. Gin. Vai gin. Pronto, vai gin. Porra. Começaram a conversar e viram que eles tinham muita coisa em comum. Eles gostavam muito de harmonia vocal, né? De vocais bem trabalhados. E tinham influências iguais, né? Gostavam de Simon Garfunkel.
The Who, principalmente.
The Who, exatamente. O Chris Squire era alucinado por The Who. Durante muito tempo, aprimorou a sua técnica, né? Se espelhando no
The Who. O cara é outro cara muito bom também, baixista.
O cara é foda. Esse aí não tem muito o que falar, não. O cara batia como ninguém, bicho.
O cara foi o primeiro a ter um baixo Explorer verde, meu. Esse cara é...
Você define a importância das pessoas pela cor dos instrumentos, é isso?
Meu, o cara tem a moral de entrar num palco com baixo verde, meu. O cara... verde não verde escuro, meu. Verde claro, sabe? O cara tem muita moral.
Assim,
tem que partir do princípio que o instrumento pode ser o mais bizarro, que a pessoa tá lá só pra ouvir a música que você vai tirar dele.
Então, exatamente. Então, nessas conversas de bar, surgiu a ideia dos dois trabalharem juntos, né, cara? Eles viram que poderiam fazer alguma coisa legal junto.
Aqui o Squire já tinha uma banda, né, que era o Mabel Grister Shaw.
Exatamente, e é muito importante porque essa banda é a base do Yes, né?
É, foi ela que virou o Yes, né, depois.
Exatamente, o Squire chamou o Anderson, né?
Uhum, pra ser vocalista, que o Anderson já tinha cantado em outras bandas. Ele tinha cantado até por umas vinhetas, assim, de gravadora. bizarro, cara.
O que a pessoa não faz pra ter dinheiro, né, cara?
Trabalhava num bar, né? Cara, demais.
No intervalo fazia trilha, né, cara?
Certeza.
É, as pessoas que fazem trilha são muito fodas, mas, pô, o cara divide, né, o tempo dela, né, entre trilha sonora e bar, é sacanagem. É. E aí, o Anderson chegou nessa banda, e logo que ele chegou, a banda já começou a se rearrumar, né, a se remodelar. Eles afastaram o baterista que eles tinham.
Bob Hager.
Que não virou nada, né?
É, sem informações.
É, e aí eles chamaram um tal de Bill Bruford, que na época era um cara muito... Era um nerd de jazz, né? Ele tocava jazz, adorava jazz, vivia de jazz, não sei o que de jazz. Já tocava em bandas, né?
Eu imagino o Bill Bruford igual aquele coreano daquele vídeo famoso, sabe? Tá tocando uma música calma e o coreano tá... Tudo empolgado. Assim.
Eu sei que já. Pô, pode ser.
Imagina ele assim.
E aí com o Bill Bruford, ele já tinha meia banda montada ali, né? Só que daí depois saiu o guitarrista também, que eles tinham, o Clive Bailey, e entrou o Peter Banks, que na verdade ele tem uma importância muito maior do que a que ele teve de verdade pra banda.
Verdade.
E porque foi ele que escolheu o nome Yes, né?
Sim.
Quando eles remodelaram toda a banda, abriu espaço pra chamar um tecladista, porque como eles gostavam, né, de harmonia vocal e tal, tinha que ter um teclado, e ambos eram fissurados, né, pelo movimento progressivo que tava surgindo. Sim. E chamaram pra ocupar um posto tão importante, né, como de um piano, né, de um teclado, chamaram o Tony Kaye, que na época só era conhecido, assim, por ele ser um pianista clássico, né, ele saiu da formação clássica e abandonou tudo que ele tinha estudado, né, cara.
Ele deu uma de Dream Theater.
Já sei muito essa porra de Bach, Beethoven é uma bosta, eu vou atrás do rock and roll, cara, eu vou seguir a estrada, né?
Ele misturou as duas coisas, na verdade, né? O som do Yes tem muito de música clássica.
Com certeza, até hoje, né, cara? É a base dos caras, né?
Sim, sim.
E é uma inovação, né? Ele não é... Isso não teve importância nenhuma na história do rock, mas, porra, puta inovação que o cara fez, né? E aí, com essa nova formação... Eles precisavam de um novo nome, afinal já tinham trocado a banda inteira, né? Só faltava o nome.
E o nome era horrível, né, meu? Quando eu nunca ia entrar na loja e ver um CD do Mabel Grier Store Shop e comprar, mano.
Pô, você é o novo do Mabel Grier Store Shop? Tipo, não é nem pra falar, tá ligado?
Você falar isso,
já perdeu o ônibus, né? Porra, meu ônibus, saí correndo. E na verdade, eles precisavam mudar esse nome, eu desconfio, porque não cabia nos cartazes, cara. Na época eles tocavam em barzinho, em clubes, meu, burgueiros, né? Verdadeiros burgueiros. Verdade. Como que o cara vai anunciar o Mabel Grier Store Shop como atração da banda? Não tinha como, né? Por conta disso, o Peter Banks, que não tem tanta relevância pra banda assim, mas deveria ter, ele apareceu do nada com as três letras, com Yes. E aí ele chegou com o maior lábio, o maior papinho, falando que não, pô, Yes é legal, cara, porque imagina Yes num cartaz. Um cartaz pequeno, como Yes é pequeno, os caras vão aumentar até o talo pra encher o espaço do cartaz, e a gente vai aparecer bastante. Os caras, pô, diz que a gente precisa, né, de aparecer, então vai ser Yes.
Uhum. Ai, que... O cara deu uma de Fidel Castro muito foda.
É, deu de camelô, cara. O cara foi... meu amigo, chega aí que eu tenho um produto especial pro senhor, meu.
Tá... Chinês da 25, meu cara.
O cara foi foda. E aí começou. Foi aí que começou a saga do Yes. Quatro caras, um nome ridículo. Cinco caras, esqueci do Tony Kaye. Eu sempre esqueço do Tony Kaye.
E porque o cara tá até hoje, né?
É, mas tudo bem. Cinco caras com um nome merda, porque vamos pensar, né? E Yes é uma merda de nome. Hoje é foda, porque faz sentido, mas né? Pô, vocês são o quê? Nós somos o Yes.
Só faltou o seu The Yes, né? Tá isso?
Ô, sim, ótimo, né, cara? Pô, teve The Beatles, né, cara? Então, de nome ruim, o rock tá cheio, né, cara?
Não, todas as bandas... Tipo, o John Anderson, ele vinha da banda The Warriors e da banda The Gun.
The Gun, The Gun, puta, é genial.
E o Chris Squire era da banda The Sim.
The Sim.
Só faltava ser The Yes, mano. Mano.
Cara, olha, muito foda.
Ia ser muito ruim.
The Yes, oh yeah. Essa modinha, né? Essas coisas idiotas que eram legais, né, cara?
Verdade.
Era um padrão de nome, era muito foda. Né?
Outros tempos, né?
Outros tempos. Né? Então, logo depois que eles abriram, logo depois que eles começaram a tocar em barzinhos, e a fama deles foi crescendo, o pessoal começou a conhecer eles, isso no cenário underground.
Sim.
E aí, o momento ápice, o ponto alto no meio de 68 foi quando eles abriram pro Cream, que foi uma coisa totalmente absurda, porque foi no Royal Albert Hall, cara, que porra, é até hoje uma casa de show, sabe, cinco estrelas, né, cara, porra.
Foi onde o Opeth gravou o último DVD.
O David Gilmour toca lá todo fim de semana, praticamente. Era foda demais. E eles tocaram lá, né, cara?
É que o Cream era uma banda grande, assim, né? Considerando.
O Cream era mega famoso. O cara tinha 8 anos de estrada, né, cara?
Sim, e era o último show deles, né? Imagina que não tava lotado.
Nossa senhora. Já foram abrir, com o público no talo, né, cara?
Ah, imagina.
E a partir daí, eu não sei se é uma tática de banda pequena, porque na época eles eram nada, né? A tática de fazer cover, né, cara? Porque você não vai chegar do nada e vai apresentar, sei lá, 5 músicas suas. Principalmente quando a média das suas músicas tem 5 minutos, né? Você vai ficar, sei lá, não tem como. Então, eles começaram a ser influenciados por outras bandas da época, principalmente do estilo progressivo, que faziam o seguinte, eles faziam prog covers, cara, que eu acho genial.
Sim.
E eles pegavam covers famosos, né?
Uhum.
E aí esticava ao máximo e colocava todos os arranjos que eles queriam. Enfim, fazia um cover progressivo de uma música de rock and roll normal. Pegava um Beatles e fazia imagina um Beatles, né, progressivo, né?
Mas eu vou dizer que isso daí é carne de vaca, cara. Porque eu faço isso na minha banda, sabe?
Mas então, cara, mas os caras são banda de garagem, cara.
Não, uma música que às vezes não tem nada a ver com o estilo da sua banda, você vai e adapta ela, sabe?
Ah, sim, é uma forma de até mostrar seu trabalho, né, cara?
Sim, sim.
E isso é legal, isso virou uma marca naquela época. Até o primeiro, aliás, até o terceiro disco, eles eram amplamente conhecidos como uma banda que fazia prog covers, né? Isso é muito legal.
Vários clássicos, né? Que era do rock clássico dos anos 50, 60.
É, era os clássicos da época, era o que estavam pegando, né? Mesma coisa de você pegar hoje, sei lá, um Black Eyed Peas e, sabe, dar um Southern Rock de Black Eyed Peas, sabe? E o que aconteceu com o Yes, o Sly and the Family, sabe dizer?
Sly and the Family, que isso?
Isso foi em agosto de 68. No fim de 68, o Yes substituiu uma banda em um bar. E aí...
Marquee Club.
Não, no Blaze. Não. Ele, por causa dessa apresentação que eles entraram lá e substituíram a banda, eles ganharam um passe no Marquee Club.
Ah, sim. Residência, mais do que um passe.
É, eles ganharam o crachá verde pra entrar e tocar sempre, cara, no bar, né?
O que o David Gilmour faz no The Royal Albert Hall, que você falou aí, eles faziam no Marquee Club.
E detalhe que o Marquee Club era... hoje ele é um bar histórico, né, cara? Da área do progressivo. Mas naquela época só tocava bandas grandes, bandas que as pessoas sabiam que tinham futuro. Né? Então por lá passaram Led Zeppelin, The Who, King Crimson, Jimi Hendrix, Pink Floyd. E entrou Yes, cara, com 6 meses de formação, sabe?
Uhum.
Em 6 meses eles conseguiram alcançar o lugar onde as bandas eram lançadas, né, cara? Porque todas essas bandas aí que eu falei eram merda naquela época, a maioria delas.
Então, jeito de dizer, né?
Não, sim, não eram o que são hoje, porra, né? Nunca que eu vou falar que meu Pink Floyd é uma merda, principalmente em 70, sabe? Sacanagem.
Você tá com sacanagem.
Mas os caras não eram o que são, né, cara? Mas o bar já era reconhecido, porque já tinham passado uma banda famosa.
Não, mas na Inglaterra o que não faltava era bar, mano, pra banda tocar.
Com certeza, tem o Cavern Club dos Beatles, né, o Marquee Club, era separado por estilos até, engraçado.
Sim.
Mas é isso aí. E depois disso, né, cara, você toca uma vez num bar. É que nem eu, já viu The Wonders, o filme do The Wonders? A mesma história.
Não, graças a Deus.
Puta, cara, é muito foda esse filme.
Não pretendo ver. The Wonders tá na mesma classificação que Crepúsculo, pra mim.
Você tá de sacanagem, eu vi duas vezes seguidas, é muito foda.
Não vi, não gostei.
É o maior epic fail do epic tirada de sarro do Tom Hanks, cara. O cara é muito foda. Me enganou durante 10 anos, filho da puta.
Você achou que The Wonders era uma banda de verdade?
Claro, porra! Oh, só tinha músicas de sucesso. Quando eu descobri que não era, cara. Que não...
Ai, ai. Doce inocência.
Então é assim, cara. Você, uma banda que consegue uma boa visão num bar, que consegue um passe livre pra um bar grande, onde passam ali produtores e pessoas do ramo da música e vê seu trabalho, faz com que você cresça muito rapidamente. Sim. E logo depois que eles começaram a tocar no Merck Club, eles já foram pro rádio, aonde rolou uma apresentação, entre aspas, né? É onde os apresentadores do rádio falaram que duas das bandinhas que estavam surgindo seriam bandas que poderiam ter sucesso. Que eram
Yes. Com maior possibilidade de fazer sucesso.
Exato, exatamente. Exatamente. Que eram Yes, sim, que tinha, sei lá, 6 meses de formação. E o Led Zeppelin, que tinha começado, tipo, ontem, sabe? Tinha começado um dia anterior, eles estavam tocando, sabe? E, né, são o que são hoje, né? Os caras estavam certos pra cacete, né?
Até que eles estavam certos, né?
Até que eles estavam certos. E as duas... e aliás, no primeiro álbum do Yes, vem escrito isso, cara. Vem falando.
Vem, tem no, na contracapa, acho.
Né? É, na contracapa.
Bizarro, né?
É que legal, merchan. Né, é legal demais, pô. Aí tava encaminhado. Passou na rádio, cara. É que nem Gugu. Embala.
Que nem Gugu.
É que nem aparecer com Gugu, pô. Embala, vai embora. Ou no Faustão. Quem então, chega lá? Quem chega lá? Let's have your guess. Vamos lá. Vamos lá, pô. Na metade de 69, já, julho de 69. O Yes lançou o primeiro álbum, Royo.
Sim, como que é que eles falam? É, epônimo, não é epônimo.
É o homônimo, animal.
O homônimo, álbum da banda.
Epônimo é inglês, cara.
É, sei lá.
Esse disco veio com, na versão remasterizada que eu tenho, vem vários remixes e demos, né, antes do primeiro disco sair. Mas tem músicas, cara, que são excelentes. E, aliás, as que eu mais gosto não são deles, que é a parte mais triste.
Qual? Every Little Thing dos Beatles?
Que é excelente, puta. É, cara, é muito bom, sabe? É uma ótima versão. E, meu, a música que me fez chorar de dar risada, que é a versão de ICU do The Birds. Porque você ouve a versão original, é a mesma coisa, não mudou nada. Os caras tocam do mesmo jeito e tal. Só que no The Birds tem um espaço, né? Entre um verso e o outro. Os caras de sacanagem no meio do verso colocam lá, 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 lá. Tipo, tirando um sarro de uma música dessa, sabe? Eu dei muita risada.
Ai, cara,
e de After Thing tem um detalhe interessante, que na verdade eles tocam o começo de Love Me Do, se não me engano, em alguma parte da música. E começam depois, tá lá o solo de guitarra, aí do nada começa o solo de Love Me Do, e aí entra de novo Every Little Thing, que eu achei foda, achei uma ideia bastante bacana dos caras.
Tem que gostar muito de Beatles pra identificar essas coisas.
Não, cara, tá na caruda, não tá escondido.
Cara, isso daí que eles fazem em ICU, eu acho que é principalmente porque o que eles realmente fizeram no primeiro álbum foi aquele negócio da harmonia vocal que a gente falou, né, então... Tinha vocais divididos entre o Anderson, o Squire e o Banks. Os três cantavam. Sabe? Então as camadas que eles faziam. Tinha até esse negócio meio de rock ópera, né? Só que no conceito bruto mesmo, né? De várias vozes assim interagindo.
É, como a formação do Beach Boys, por exemplo. Né? É, rock, cara. Não, é porque não é bem rock ópera, né? É porque nem existia esse conceito na época. É mais a parte da harmonia, assim, quase de não precisar de instrumento, né? The Birds fazia isso, Beach Boys fazia bastante isso, né? A Beach Boys tinha música que eles não precisavam de instrumento, só as vozes já faziam tudo, né?
Também a voz do cara parecia a guitarrinha lá.
Pô, a voz de todos eles, cara, que é genial, né, cara? É sim, muito bom ver vídeo antigo, ver esses caras ao vivo é muito engraçado. E, cara, tem outras músicas excelentes nesse disco. Por exemplo, a que eu gosto bastante, que é deles, é a Sweetness, que na verdade é uma baladinha, pra variar, né? Mas é muito legal, porque a letra, na verdade, é meio viajada, mas é bonita, assim, sabe? É honrado, sabe?
É honrado. Eu tava ouvindo esse álbum esses dias, o Remaster também. Eu não sei, ele tem um toque anos 80, sabe?
Totalmente. Na verdade, não. Na verdade, eu vejo os dois lados. Eu vejo muito toque anos 60, até por causa dos covers, né? Mas as músicas deles, cara, são totalmente anos 80, assim.
Sim, tipo...
Do nada você viaja...
Tá em 69,
tipo,
né?
É, exato. Tipo, do nada você tá ouvindo Beach Boys, você tá ouvindo The Birds e Beatles, você cai, sei lá, no, sabe? Cassia de Sunshine Band, uhul, anos 80, sabe?
Tipo, é, não sei. O climão, assim, meio neons e mullet, sabe? Não, é muito assim.
Muito, muito assim mesmo. Isso é verdade. E, na verdade, essa Sweetness, ela pode ser considerada mais moderninha. Então, não sei se é por causa da remasterização, mas ele tem uma versão, tem um toque mais moderno, né?
Sim, sim. Na verdade, é cheira anos 80, né?
Isso. Já me fala. Exatamente. E a outra música que eu gosto, além da que eu vou indicar, é a Dear Father, que na verdade é uma música, cara, é uma balada melancólica inglesa, calcule.
Dear Father?
Dear Father.
É bônus, né, do remaster.
Ah, é bônus do remaster, que bosta. Eu tenho esse problema, porque muitas das músicas do remaster, cara, nunca, jamais compro a versão remaster, cara. Eu não gosto da versão remaster, cara, é que eu não tive escolha. Senão eu tinha...
Você pode se decepcionar com um álbum verdadeiro.
É, cara, é uma droga. É, essas junções que eles fazem, pô, ia ser tão legal se a gente colocasse as versões do single, as versões antigas e tal, e juntar no CD. Né? Não, não é legal, cara. Eu quero o disco, não quero versões alheias. Se eu quiser as outras versões, eu compro os outros discos, cara. É só você pra poder ler, rapaz.
Verdade, eu também concordo com isso. Eu odeio, sabe? Tipo, você compra um CD hoje, vem 10 músicas. Aí 6 meses depois vem a outra versão com 11, sabe?
É.
Eu não vou comprar o CD de novo por causa de uma música.
Com certeza, com certeza. Pô. É, e a gente tem que falar da capa, né, cara?
Nossa, é horrível, né?
Então, o Yes, ele sempre teve uma questão, na verdade acho que era a questão comercial vinda do produtor deles, que era meio maluco, que eles tinham a capa americana e a capa inglesa.
Na verdade é um problema com a gravadora deles nos Estados Unidos.
Ah, é? Por quê?
Assim, a capa do Yes no resto do mundo é aquela do balão vermelho lá, que parece que foi pintado pelo Van Gogh.
Que eu acho muito foda.
É, sei lá, não, porque é um balão escrito Yes.
Cara, Yes é tão foda o nome, né, meu? É, hoje em dia, nesse mundo tão deprê que nós vivemos, cara, é tipo filtro solar, cara. Yes é tipo filtro solar, saca? É tipo Yes e Ken também. É, tudo igual.
A capa deles nos Estados Unidos era a foto da banda, né, na frente da casa. Não sei se você percebeu, mas tem um clima bem Woodstock na capa.
O pessoal tava cheio de hippie, né, cara?
Exatamente. Então, você vê todas as capas daquela época, nos Estados Unidos, geralmente ou era a banda na frente, ou era uma coisa muito psicodélica. E o balão com Yes escrito não tem nada psicodélico.
Com certeza. Olha, exatamente. Então, mas se você
mandar fazer outra capa, compensa botar os caras vestidos de hippie numa frente de uma casa e envelhecer a foto.
Com certeza. É um método muito mais fácil, né?
Barato, né?
E é legal um detalhe que o Yes, eles não tinham, até aquele momento, uma identidade visual. Né?
Não.
E isso eu percebi muito com o Sherwood, quando a gente falou com ele. Eu não sei se você teve esse mesmo sentimento que eu, mas ele tá cagando pra imagem.
Meu.
Ele quer tocar. Ele é músico, ele toca, certo?
A gente entrevistou ele, não sei se a gente chegou a mostrar a foto. O cara tava de calça de tactel cinza, com uma listra preta do lado. Aquele chinelão de...
Era Havaianas, cara.
Era Havaianas, cara. É aquele negócio mais barato, que parece que é isopor embaixo, sabe? Que é cinza e roxo a fita, sabe?
Uhum, sim. A gente vai pôr no post as fotos do Billy Sherwood enquanto o vídeo não sai nunca, né? Mas fé. E, meu, ele super de boa. Ele falando, né, do backstage, da história do Yes, e eles não estavam nem aí, cara, eles queriam tocar. Até hoje, a banda tem mais de 40 anos, e eu arrisco a dizer que pelo menos os últimos dois álbuns deles são totalmente dispensáveis, né, porque não quer dizer absolutamente nada.
É.
É, eles fazem isso, além do fato de ganhar dinheiro, evidentemente, mas, cara... Pra tocar, né? Percebe, né, que eles querem tocar só. Assim, eles gostam de tocar. Né? Não é à toa que o Billy Sherwood tem 800 projetos paralelos, né?
E os caras do Yes têm 800 anos de idade, né, mano?
É verdade.
Estão aí tocando, fazendo turnê mundial.
E até hoje eles se separam em volta, né? Porque naquela época, quando eles se separaram, meu Deus, o que está acontecendo? A banda, né? Socorro. Mas hoje não, ele é tão normal que, pô, se eles ficarem juntos por mais de um álbum, é muito, sabe? Muito...
Aí sim é estranho.
Aí sim. Meu Deus,
eles estão juntos mais um ano.
Verdade. Exatamente. Bom, e começando as separações, né, cara? já começou aí no primeiro álbum, né? Já começou antes mesmo da banda ser Yes.
Uhum.
Depois lançaram o primeiro álbum, a formação clássica. O álbum recebeu críticas excelentes de todos os veículos de comunicação ingleses especializados. Não teve alcance nos gráficos, né? Não entrou na Billboard, por exemplo. Mas ajudou a lançar o Yes como uma banda progressiva de talento. Eles estavam entrando na nova década com o pé direito. Sobreviveriam ao Woodstock, né?
Verdade. Sim, eu acho que não tem aquela carga tão progressiva assim no começo, né? Tem a veia progressiva, mas não é exageradamente progressivo. Acho que é por isso que ele conseguiu fazer bastante sucesso.
Isso é verdade. Porque ele não é totalmente característico, né, cara?
É, não tem aquelas coisas exageradas, sabe? Progressivo. Ele era bem dosado, era um progressivo dosado.
Exatamente. E aí, no ano seguinte, 1970, eles lançaram o segundo álbum, que, assim, é difícil uma banda acertar tão bem, né, cara, em dois álbuns seguidos, porque os quatro primeiros álbuns deles, assim, são essenciais na carreira da banda, e é essencial que todo mundo escute, porque é genial.
Na verdade, os dois primeiros eu não sou tão fã, assim. Eu prefiro mais do terceiro álbum pra frente.
É, porque é aí que começa de verdade o progressivo, né, cara? É aí que começa eles botando pra fora, né, o talento, cara.
Exato.
Por enquanto, eles ainda estavam tímidos no álbum Time and the World, que é esse segundo álbum. Tem ainda dois covers, que é a música Everyday e a música que eu achei foda demais e que depois descobri que era cover porque é tão triste, que é a No Opportunity Necessary, No Experience Needed, que é um nome lindo, é uma música foda de pegada.
Que abre o CD, né?
Que abre o CD, exatamente, que abre o CD, mas é um cover também, então... O álbum, ele alcançou o número 45 da Billboard, na verdade da lista, né, do gráfico inglês, o que pra uma banda no segundo álbum já é muito, porra, muito, muito bem mesmo.
Vem. Né? Uhum. E eles tinham o principal diferencial, né, que eles foram gravar com uma orquestra, né, 30 membros nessa época.
Exatamente, logo no segundo álbum, e foi, aliás, por causa dessa orquestra, que começou o primeiro picuinha. Round de brigas, a bicuinha.
Picuinha.
O interesse deles com o segundo CD era explorar mais. Lembrando que a banda era do Chris Squire e do John Anderson, tá? Era uma banda de duas pessoas. Eles mandavam. E eles queriam uma coisa muito mais clássica, muito mais
sinfônica,
né? Exatamente. Que fizesse, que aproveitasse ao máximo o vocal dos integrantes. E o Peter Banks ficou mordido, porque uma orquestra de 30 membros, a guitarra do cara virou nada, né? Virou...
Pra que a guitarra, né?
É, virou o quelelê, né? Virou, sei lá, cavaquinho. Sabe? De brinquedo, né? E ele já... As discussões começaram durante a composição do segundo álbum, durante a gravação do álbum, e logo depois que o álbum saiu, o John Anderson convidou o Peter Banks a ser tirado da banda.
Exatamente.
E ele saiu, e aí entrou o Steve Howe, que, peraí, e aí entrou um puta guitarrista Steve Howe da banda, entendeu?
Esse cara é foda, Steve Howe.
Saiu 6, entrou 16, tá ligado? Não é o 6 meia dúzia, é 6. Cara, entrou muito foda, sabe? O Steve Howe, ele tem um talento, ele tem um dom na guitarra que, porra, é impressionante, cara.
Ele era um moleque, né, na época, ele tinha, sei lá, 20 e alguns anos.
É, ele já tocava em outras bandas, mas o cara, sabe, novão de tudo, né? A banda ainda tinha muito aquele espírito de garagem, né? Muito, muito.
Aham, sim.
E aí... É engraçado que até na capa americana ele sai na capa, mas ele não tocou nesse disco. Ele saiu em turnê com a banda, mas ele não tocou.
Sim, sim. Mas é porque quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele já tava na banda, né? O cara nem ia chamar o Banks de volta pra tirar uma foto.
Ah, lógico, com certeza. E, aliás...
Mas a capa desse foi censurada mesmo, não foi, assim, por opção da gravadora.
Exatamente. Porque
a capa é, sei lá, é horrível, né? Na capa, mas, sei lá, tem uma mulher pelada.
Não, eu acho muito foda, na boa. Os americanos, eles tinham um sério problema com a moral, né? Eram muito moralistas, cara. A capa é muito foda. Continua... Cara, a capa é muito
ruim, meu.
Não, eles continuam ainda puxando pro lado artístico, pro lado de Dalí, pro lado de Picasso, sei lá, aqueles cubismo e Tarsila do Amaral e Abaporu, sabe? Aquelas coisas antigas, assim, de pintura. Tem muito a ver, assim, sabe? Muito legal, eu gostei. Só que os americanos não gostaram de ver peitos preto e branco e... E esse segundo álbum conta com músicas interessantíssimas, pelo menos pra mim, que é a The Prophet, que me lembra muito a Emerson Lake Palmer.
por causa do mid. Maldito mid, cara. Todo mid que eu escuto é, não, é na hora. É na hora. E tem outras músicas, né, que pra mim é ótima, que é Time and the World mesmo.
Faixa título é muito boa.
Pra mim é a melhor do álbum, cara.
Sim, também gosto bastante.
E o Astral Traveler, que é um pouquinho psicodélico, né, cara? Ele não é progressivo, na verdade. Ele é um pouquinho psicodélico.
Tem um quê de Hawkwind.
É, eu ouvi muito.
Uma Hawkwind. Coisa meio, sei lá, não é space rock termo. Tem um quê de space rock, mas é...
Não, é, cara, é psicodélico.
É, são efeitos alucinógenos.
Isso, exatamente. Você vê duendes, cara.
Isso aí. Pinga do duende maluco.
Exatamente. Mas nada melhor, né, do que ouvir as músicas, né, ao invés de a gente falar. Vamos deixar os nossos ouvintes decidirem, né, sentirem a música.
Exato.
Então vamos lá para o nosso primeiro set de músicas no Procast.
Sim, primeiro álbum você escolhe?
Eu vou escolher Survival, que é a última música do disco. Eu achei... Na verdade...
Que isso?
Eu não sei. E que é uma música muito clássica, cara, que o Sherwood tocou aqui em Sorocaba, hein? Tenho certeza absoluta.
Será? Eu não tenho certeza.
Eu tenho certeza absoluta, cara. Eu ainda preciso pegar o setlist com o Elton, mas o Sherwood tocou isso aqui em Sorocaba mesmo.
Veremos. Eu vou escolher, mesmo sendo uma cover, vai a Every Days, que é do Buffalo Springfield, que remete um pouco ao meu passado Southern Rock. Passado não, presente.
É, isso que eu ia falar. Passado, presente, maybe futuro.
Maybe futuro. If God wants futuro.
Totalmente Southern Rock. Então vamos para o primeiro set com muito yes agora aqui no
take it when it came, and life's the same. once arose and heard its naming again. For life to begin, survival win, survival sin. So soon the evening comes, and with it runs the aching fear of hate. Could someone still remain who thinks he still could gain by escaping fate? It's much too late. Don't underrate. Appreciate the love. The fact there's life within you. Yesterday's endings will tomorrow life give you. All that dies, dies for reason. To put its strength into the seasons. many a place out of sight. Over there with red shoes, for many a blues all use. Drive over hills, forget your fear, getting it out of second gear. Well, 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 another day. Well, 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 another day. Well, 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 another day. Well, 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 another day.
Voltamos, Royo!
Isso aí.
Voltamos agora pra falar da era que você mais... Da era que você começa a gostar. A era que começa a ficar bom o negócio.
É a ascensão da banda.
Ascensão da banda. Tem que lembrar que o Yes era uma máquina de discos, assim como qualquer outra banda da época que precisava ganhar dinheiro, né?
É, na então, época que vender LPs ainda era rentável.
Exatamente. Então, na época, eles lançavam basicamente um disco por ano, mas... Desta vez eles lançaram dois discos no mesmo ano.
Sim.
E que foi... O bicho pegou, a casa caiu. Porque, pra mim, são os dois discos mais históricos. São que praticamente definem a história do Yes. Existem os outros álbuns que vêm com obras de artes impressionantes. Mas é esses dois álbuns seguintes que fizeram com que o Yes saísse de uma banda normal pra história da música em geral.
Sim, foi eu. O breakthrough deles, né?
Exatamente. No começo de 71, eles lançaram, cara. Que álbum que eles lançaram, hein, meu?
O álbum, The Yes Album.
E por que esse álbum é tão importante pra história do Yes?
Eu acho que primeiro porque é o primeiro com o Steve Howe, né?
Com certeza. Que deu uma outra cara, né, cara?
Exato. A cara que ele deu, eu acho que é o principal fator de levar o Yes, assim, o começo da ascensão que a gente falou. Que ele trouxe a guitarra bem tocada, né? Ele era um grande instrumentista, então ele tinha influência dos estilos mais complexos de se tocar na guitarra. A música clássica e o country, né? Apesar de não parecer, o country é muito foda de se tocar. E ele conseguiu agregar isso ao som do Yes. Então, trouxe uma nova cara, assim, pra banda.
Um ganho inacreditável pra banda, né, cara?
Oh.
Que as viradas que tem, né, nessas músicas, cara, é umas coisas tão imbecil, né? Tão absurdo. E é tão legal, cara, que aí começa o progressivo de verdade, né? Começa uma música do nada, para, começa outra e continua assim, é muito legal.
Exato.
Agora, o mais importante ainda, eu diria, é o fato de que o The Yes Album, ele tem mais duas características marcantes, que é o primeiro disco que eles gravaram com todas as composições próprias.
Aham, verdade.
Ou seja, parece que todo aquele estresse do segundo álbum e a substituição de guitarrista afastou um pouco ou totalmente aquela alma de banda de garagem. E eles viram do que eles eram capazes. E aí fizeram um CD muito... Fizeram um disco muito mais maduro do que os outros dois primeiros.
Tava na hora de parar com esse negócio de fazer cover, né?
Legal, é bonito.
Não dá mais.
Exatamente, né, cara? E outro fator muito importante é que a capa, sem dúvida nenhuma... É a segunda, se não a primeira mais lembrada por qualquer pessoa do mundo. Você fala Yes, o cara vai lembrar dessa capa.
Certeza?
Eu lembrava do Yes por causa dessa capa. Eu não conhecia a capa do álbum seguinte.
A foto é só uns caras, mano.
Cara, essa foto é muito clássica, cara. Essa foto é o ápice do terror que eu tinha na infância, entendeu? Verdade, cara. A coisa mais assustadora da minha vida era esse boneco bizarro, careca, na frente.
Pra mim, Yes sempre foi a capa do Fred.
Tudo bem, mas são as duas maiores capas. A outra, sem dúvida nenhuma, a maior da banda, né? Sei lá.
Sim. Close to the Edge também é bem famoso. Verdade. Aquele degradê preto pra verde, super criativo.
É muito ácido, né? É muito ácido.
É muito.
Agora...
Na verdade, talvez se você tiver numa viagem, você consiga ver o que realmente tem, né?
É tipo a Mona Lisa o negócio.
Exato.
O The Yes álbum, cara, ele foi muito foda, né? Ele...
Antes de mais nada, o álbum foi composto inteiro em uma fazenda, né? Só por isso ele merece o respeito. Toda vez que as bandas assim, fazem um retiro, sabe, pra compor o álbum, sai alguma coisa boa, né? Que os caras se afastam do estresse, da burocracia e tudo, alguma coisa sai.
Exatamente. Os caras são músicos, né, meu? Só deixar espaço pra eles criarem, né, cara?
Exato. É igual o Led Zeppelin, quando era assim, tipo, o produtor deles, né, afastava todo mundo, assim, não deixava ninguém falar com eles. Porque eles tinham que se concentrar na música, né, e não com nada além disso.
Ah, legal isso. Certeza que ele conversava com o produtor do Yes, cara. Certeza.
Certeza.
Ó, cara, ó, isola os malucos que vai dar certo. Agora, esse isolamento gerou uma música que foi gravada ao vivo, que é a coisa mais sem sentido que eles já fizeram. É. Muito legal, que é a música Clap, de autoria do Steve Howe, foi gravada ao vivo pro álbum, num show que eles fizeram na turnê. E é uma batida de violão, nada a ver. É. Não faz sentido nenhum, mas eu acho tão legal, cara. Pô, eu acho muito legal essa música. Existem várias curiosidades, né, sobre as composições. É uma coisa que acontece nos outros álbuns, é o fato de cada um compor um pedaço, né? Então, o John Anderson compõe os primeiros movimentos, que eles falam movimentos, é bonito e tal. Uhum. Os primeiros movimentos de uma música, aí vem o Chris Squire, por exemplo, e termina. Ou o Bill Bruford vem e termina. É legal, é legal. Eles comporam Starship Trooper, assim, e...
É uma música que é o maior clássico desse álbum, acho.
É, eu acho que é a música que é a relevante, né, do álbum. E outras músicas também são creditadas pra um, enfim, mas é composto por todos. Eu acho isso bem, bem legal, bem bacana.
É, foi nesse álbum também que eles começaram as músicas serem maiores, né? Eles começaram a fazer vários experimentos dentro de uma música só, que deixou ela bem grande, assim. Porque nos outros álbuns as músicas são curtas, né? Se não for ver.
Com certeza.
5, 6 minutos. Aí já tinha 9, 6, 8.
É. É, exatamente. O. Tem 3 músicas, né, com 9 minutos praticamente, porra, os caras estão de sacanagem, né?
E não era uma coisa tão viajante, né, era mais, assim, os caras fazendo jump, quase, assim.
É, passa rápido, né, cara, você não percebe que tá demorando, né, que fala, pô, não acaba nunca. É, você vai curtindo o som e acaba passando rápido.
Uhum.
É. O álbum, ele explodiu, ele foi, com certeza, o que bateu na porta de todo mundo e falou, olha essa banda aqui, porque ele estreou lá em cima... É o terceiro disco de uma banda, lançado, meu, os caras estavam novos de tudo ainda, né?
Sim.
Estreou no Reino Unido em quarto lugar, quer dizer, ficou em quarto lugar durante algumas semanas, estreou em 40º na Billboard, quer dizer, a primeira vez que eles entram no Billboard, no top 100, já é na posição de 40, né, cara, que é um absurdo.
Nos Estados Unidos, hein?
Nos Estados Unidos, pô, onde tem a maior concorrência musical do mundo.
Mas acho que isso é por causa do trabalho que a Atlantic fez com eles, né? Conseguiu lançar, assim, os dois álbuns de forma massiva, né? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos.
Com certeza. A gente não fala muito, mas a gravadora, né, que era Atlantic Records, como todas as gravadoras da época, tinha um papel fundamental para a divulgação da banda e para o sucesso dela, né?
Tipo, não tinha mais Space naquela época, né?
É, não tinha Last FM, olha só.
Tinha Twitter, mano.
Não tinha Twitter. Radiofobia Feelings. É, bicho, então era na unha, era de porta em porta mesmo. E
uma
assim.
Cassete, um pôster.
Verdade, verdade. E assim como a Atlantic, como a gravadora dos Beatles, também fez a invasão, preparou a invasão durante anos, né, dos Beatles nos Estados Unidos.
Sim, acho que toda a gravadora tentou fazer isso depois.
É, com certeza. Era uma tática inglesa, né, cara, pra conseguir chegar, né, no continente. E o mais importante de tudo, o álbum ganhou disco de platina e ficou em 15º na Holanda. Na Billboard holandesa, sei lá, Brushburg.
Muito relevante.
Muito relevante. Mas enfim, o disco de platina, o terceiro disco de platina. Eu acho um feito tanto, cara.
Uhum. Na verdade, o que é considerável mesmo nesse álbum é que o John Anderson, ele tinha acabado de conhecer o Moog, né, o sintetizador, o teclado Moog. Uhum. E ele ficou toda bicha louca, sabe, pra querer usar no álbum. Então ele fez o Tony Kaye aprender a tocar aquele negócio pra botar numa música. Daí o Tony Kaye ficou todo nervosinho e quis sair da banda logo depois que eles lançaram o álbum.
É, exatamente, ó, eles estavam esquecendo disso, é verdade. Cada álbum é uma saída, né?
É.
Mas olha, valeu a pena, hein? Ih, cara, como valeu a pena, hein? Foi a melhor troca do século, cara.
Sai em Starship Trooper, que eles colocaram um monte de camada. Tem uma explicação depois, eu vou copiar e vou colar, porque não dá pra explicar aqui. Como? Que assim, tem faixas de instrumentos gravados em mono e faixas de instrumentos gravados em estéreo. O que você ouve do CD, na verdade, é a combinação de várias dessas partes, sacou?
Não tem sentido nenhum pra que isso.
Pra criar um som único. Tipo, de um lado sai uma coisa, do outro sai outra. Daí tem coisa que sai nos dois. Daí é combinando isso que você tem, sente a ambientação do álbum.
Olha, rapaz, não sabia disso, não.
Tem que ouvir com o fone, mano. Não dá pra ouvir no falante essas
coisas. É, só se você tiver um home theater, aí é um esquema.
Ah, daí sim. Mas é. Por isso que é um dos maiores clássicos, né, desse CD.
Com certeza, com certeza. Com certeza.
Aí o Tony Kaye saiu e...
E quem entra? E quem entra? E agora?
Senhor Mullet de terno branco.
O cara, o mago, o rei. Pra mim, ele só perde do Rick Wright, do Pink Floyd, na boa. Mas entra o todo poderoso mestre do universo, motherfucker, Rick Wakeman, bicho.
Parece que você gosta dele.
Cara, olha, eu gosto muito de som de teclado. Eu gosto muito de teclado em progressivo. Eu acho que é o que dá vida na parada. Quando uma pessoa chega... O Rick Wakeman era um músico clássico, que nem o Tony Kaye. Gostava de Bach, Beethoven, Mozart, essas coisas. Ele chega, olha pro piano, fala, legal, já toquei muito, me empresta esse negócio novo aqui. E faz o que ele fez, cara, a ambientação que ele dá pra carreira do Yes daqui pra frente mudou tudo, cara. Mudou tudo, é outra história. Eu diria que a grande porcentagem do sucesso do Yes tá na mão desse cara, mano.
Sim, sim. Eu concordo.
O cara é muito foda. O cara, ele é muito, mas ele é muito foda. E ele chegou, eu não sei como ele chegou. Eu não consegui identificar como ele chegou. Mas eu tenho a sensação de ele chegou já com peso. Ele já chegou escrevendo música, alterando composição, contribuindo. E o Chris Squire e o John Anderson aceitaram, chamaram. O cara virou sócio da banda, cara. Enquanto o Buford tava lá tocando o bumbo dele, mó triste, né?
Na verdade, o Rick Wakeman, nessa época, ele era de estúdio, né? Era um músico de estúdio. Então, mas ele já tinha gravado, assim, com o David Bowie, com o Lou Reed, que é um músico americano, o T-Rex, a banda. E eles chamaram ele pra gravar, né? O próximo álbum, que era o Fragile, de 1971 também. E só que, assim, o Rick Wakeman, o que principal chamou a atenção pros caras da banda é que ele gostava de usar o Moog. Que era o que o Tony Kaye não gostou no álbum anterior.
Uhum.
E como ele tocava um monte de instrumentos, ele trouxe também o Mellotron, o famoso Mellotron.
Nossa,
o
Mellotron.
Foi o que mudou a estrutura do Yes. Foi a partir daí que eles viraram o Symphonic Rock.
Exatamente, exatamente. Então vamos falar do Fragile agora. Sobe a musiquinha e na hora que descer, Fragile. Basta dizer o seguinte, foi top 10 nos Estados Unidos por 46 semanas.
As pessoas acham que a gente é muito comercial, né? A gente só liga pro que vende.
Cara, não. A gente tá falando de Yes. Yes vende, cara. Yes vendia muito e vende muito até hoje, cara.
Não, mas todo episódio a gente fala em charts, em Billboard. A gente só cita Billboard todo episódio.
É pra inchar o episódio que não tem conteúdo, mas tudo bem. Foi top 10. Teve a arte do Robert Dean, que criou
isso. Fatada. Roger Dean.
É, cara, meu. O Yes surgiu aqui. O Yes que todos nós conhecemos. O Billy Sherwood, que eu fiquei babando entrevistando ele. O pessoal que vai à loucura até hoje nas músicas é por causa disso aqui. É daqui pra frente. Do The Yes álbum pra trás era o esquenta, era a preparação. Não. Eu diria que o Fragile é o Dark Side of the Moon do Yes.
Ah, lá vem.
Porque que banda? Me diga que banda. Lança um CD com a música que iria caracterizar eles logo de cara.
Tempo. Não entendi.
Me empolguei.
Eu quero as cartas.
Não quer os universitários?
Não.
Tá, de novo. Então me diga, com sinceridade. Que banda lança a música da vida dela logo de cara no CD? É a música de entrada no CD. Que banda faz isso? Que banda acerta dessa forma?
Cara, eu não sei.
Não tem, cara.
Ah, várias, com certeza.
Os caras atingiram o ponto máximo, cara, com o Fragile. Roundabout, cara, até hoje. É, na minha versão masterizada, tem a versão remix em 1971. Eu tenho a versão remix, cara.
Tunt, tunt.
Saiu em 2003 o álbum. Mas tudo bem, não importa. Cara, saiu com Roundabout, uma puta música. Você pega aquele álbum com aquele mundo descrito, desenhado de uma maneira louca, com a fonte que seria o do Yes, até que enfim o Yes tem uma cara. Graças
não era,
ao.
Não era o logo ainda deles.
Sim. Não era o logo, mas era o primeiro rascunho.
Sim, sim.
Foi daí que surgiu. E a marca, a letra toda torta, é a marca do Yes, cara. Trabalho histórico. É um marco no design, cara. O trabalho do Robert Dean. Do Roger Dean, aliás. Do Roger Dean.
De novo.
É. E é impressionante. É impressionante. É impressionante. O Wakeman tá solto, tá maluco. Os solos são de arrepiar, cara. E a dupla Wakeman e Howe, cara, é uma coisa... Não é de Deus, cara. Não é de Deus. É a formação clássica, cara. É tipo Kiss, sabe? É a formação. É essa a formação, sabe? Não pode mudar. Essa é a formação. É,
pela primeira vez eu concordo com você que é o Dark Side of the Moon da banda. Não, porque realmente, esse é, pra mim, é o melhor álbum deles. Apesar do Close to Jet ser muito bom também, o Tales também ser muito bom, mas esse acho que... Meu, Roundabout é um, sabe, uma demonstração de técnica e musicalidade assim que tá acima de muita coisa, sabe? Erotomania só existe porque tem o Roundabout.
É, rapaz. Ó. Mais uma vez citando Dream Theater no episódio.
Não, mas faz sentido.
É lógico, lógico. E aliás, só tem esse toque por culpa do Wake.
É, ele não compôs a música em si, mas...
O Roundabout não.
A participação dele tem alguma importância.
E o Roundabout é engraçado que ele é visto como uma música pop do Yes, né? Tem 8 minutos de pop, né?
Não, é super pop. Mas é porque ele foi lançado como single, né? Single edit.
Ah. Então
tem a música, uma versão de acho que uns 3 minutos e meio, alguma coisa assim, que é a que tocou na rádio.
Ah, só pegou os melhores momentos.
Ah, sim.
Teve a Cans and Brams, que é uma música clássica. Arranjada pelo Wakeman, que, pô, é maravilhosa. E ele tocando, pô, é demais. Aí tem o South Side of the Sky, que é do Anderson, do Chris Squire, mas é totalmente tocado pelo Wakeman também. O Wakeman é que manda na parada. E várias, cara, várias músicas. O Howe também compôs. Olha, até o Bruford compôs, cara. É excelente. Era um álbum, com certeza... Dos top 100, sem dúvida nenhuma. Assim,
considerado um dos 40 Cosmic Albums, né?
É?
Eu acho que é.
Deve estar naquele livro, 1001 livros para 1001 discos, né?
Pra ser ouvido.
Certeza deve estar, certeza. Aliás, o Russo comprou.
O Russo comprou. Vai chegar. Vou fazer o meu próprio.
É, eu vou comprar assim, a enciclopédia do Rock Progressivo, 50 pontos.
É bom. São leituras boas.
É, com certeza. Na minha versão masterizada, tem a América, que é uma música que na verdade só saiu no outro álbum, que a gente vai deixar pra falar na próxima edição.
Foi em 72, que eles gravaram. Foi entre o Fragile e o Close to the Edge.
Isso.
Eles gravaram. É do Paul Simon, né? Do Simon Garfunkel.
Exatamente.
Que na verdade é uma coletânea da Atlantic mesmo. Que eles gravaram pra coletânea, assim.
Uhum. É um momento.
E já tocou num podcast aí já.
Ó, oh, rapaz, é verdade.
Se não me engano, de cover.
Olha só.
Foi você que indicou e não lembro, animal.
Ah, minha memória é curtíssima. Mas então, vamos parar de elogiar o Fragile e vamos pôr umas músicas aí, né, cara? Vamos encher esse episódio agora com o Fragile, né?
Exato.
Bom, eu vou indicar do Yes Album, pra quem as pessoas pelo menos ouçam um pouco, a música I've Seen All Good People. Que é outro clássico do disco também. É foda.
Sim, né? Famosa. Essas músicas começam com Ive alguma coisa. Sempre são clássicas.
Fórmula de um hit. Perguntaram pro Restart hoje qual era a fórmula de um hit. Aí
muito bom. Acabamos de citar Restart no episódio de Yes.
Você vai cortar isso?
Não vou cortar.
Que bosta. E o que você vai indicar? Você vai ter a honra de indicar do Fragile, hein, mano? Só porque é o seu preferido.
Ok. Tem que ser, cara. Long Distance Runaround. É um clássico também.
Roundabout, mano, e Roundabout.
Porque o Roundabout vai fechar esse episódio, cara.
Ah, tá, tá bom, tá bom. Então, beleza, então vamos para o último bloco, ouvindo mais Yes aqui no podcast.
Captured for the queen to
Muito bem, Roy.
Muito bem.
chegamos ao final da primeira parte do episódio do Yes.
Isso.
Nem começamos a falar da história deles ainda.
Foi o esquenta e um shot de whisky só.
Exatamente, foi só um gostinho pra que as pessoas conheçam. Você que não conhece, se mate, mas escute o episódio primeiro, evidentemente.
Exato. Não, não, pra ele ouvir o seu conselho, ele já ouviu o episódio inteiro.
É verdade, por isso que eu deixei pro final. Não deixe de comentar na nossa área de comentários, ou se você quiser mandar um e-mail, envie um e-mail para procastbr@gmail.com. Siga nosso perfil no Twitter, @procastbr, e seja nosso amiguinho de Orkut, o link está aí no post. Visitem procast.wordpress.com ou procast.com.br, você vai cair no mesmo site. E então é isso aí. Freaks de Yes, se você ouviu e não gostou, tem reclamações, sugestões, comentários, acha que pode enriquecer as próximas fases da banda, entre em contato com a gente, vamos chamar um freak para gravar com a gente também as próximas partes.
Dois, talvez?
Talvez dois, quanto mais melhor. Aqui é festa do AP, gente. Aqui é
exatamente.
Festa do estúdio. Então é isso, certo, Royal?
Certo. Então, vamos fechar então com, obviamente, o Roundabout.
Com certeza, já que esse episódio está longo, vamos alongar um pouco mais com a mais clássica música da banda de todos os tempos.
Você ia falar Masterpiece.
Eu ia falar, mas eu me segurei. Então vamos lá agora ouvindo Roundabout para acabar o programa e até semana que vem para mais um. Depois dessa...
Começou a frase sem saber como terminar.
Eu nem sei como eu comecei a frase.
Saíram depois? Ai, ai, cara.
Bom, depois que saíram... Tá bom, vai. Sobe a musiquinha, desce a musiquinha.
Fala seu primeiro álbum, velho.